Bom dia, é sábado e nós estamos iniciando aqui mais um programa Vida e Saúde, com o patrocínio da Unimed Altos da Serra, com planos familiares, planos empresariais. Proteja a sua família com os planos da Unimed. E agora vamos contar com a participação de Fernando Osório, com mais um tema, mais um assunto importante voltado para a saúde a ser abordado para os nossos ouvintes.
E o nosso convidado aqui é um expert no assunto, o Dr. Clever Jacob Schiller, né? Que hoje ele é coordenador técnico da UTI do nosso hospital aqui, Nossa Senhora da Oliveira, e há muito tempo atua aí nesta área aí da terapia intensiva. Doutor, vamos entrar no tema terapia intensiva, desafios do momento. Queria que o senhor nos introduzisse aí, explicando como é que funciona uma unidade de terapia intensiva, para quem ela se destina, a sua experiência aí como médico intensivista.
Certo. Bom, a UTI, ela foi formada na necessidade de se cuidar de pacientes críticos. Então, antigamente, os hospitais não tinham essas unidades, mas tinham os pacientes assim, muito gravemente doentes. E se viu, né, ao longo do tempo, que se reunindo esses pacientes e tendo um cuidado mais intensivo, numa abordagem com maior atenção e com maior controle, né, se conseguia ter um resultado melhor na abordagem do tratamento desses pacientes. Isso fez com que, nos Estados Unidos, começasse a se formar as primeiras unidades de tratamento intensivo e se disseminou, né, porque é uma relação de custo e efetividade bem favorável, e onde realmente se reúnem as pessoas que estão mais doentes dentro do hospital, necessitando de cuidados de enfermagem mais intensivos e de terapias especiais, né, que nos setores de internação não é possível oferecer, né. Então, a unidade de terapia intensiva, ela é baseada nesse princípio, num tratamento mais especializado de pacientes mais graves. E aí existem uma série de subespecializações de UTIs, né, que não é o nosso caso aqui, porque nós somos uma UTI geral, de um hospital geral, onde se atende praticamente todas as patologias aqui. Se atende infarto, se atende insuficiência respiratória, insuficiência renal, né, politraumatizado, pós-operatórios, né? Mas existem UTIs em outros hospitais especializados, UTI neurológica, UTI neonatal, UTI cardiológica, UTI de cirurgias de transplante, né? Então, isso aí se expandiu com especialidades específicas, mas o objeto é isso aí, cuidar dos pacientes críticos.
Doutor, o senhor falou numa estatística muito boa de Vacaria em relação ao resto do estado, né? E em matéria de tempo e internação na UTI aqui, principalmente desse paciente do Covid, como é que está a média de tempo? Tem uma média?
Média de internação, por exemplo, na UTI normal é de 8 dias. Isso é média de internação, né? Essa é a estatística de uma UTI normal. Mas numa UTI Covid é bem maior. Não trouxemos um número aqui, mas fica até 15, 20 dias o paciente lá, porque a gravidade é bem maior e a recuperação é bem também mais difícil, né? E uma vez, digamos assim, passado esses 20 dias, aí, e não tendo mais a carga viral, esse paciente pode ir para a UTI comum, pode ir para a UTI normal, como tem acontecido.
Tem acontecido.
Né? Tem acontecido. Então, uma vez se verificado que não tem mais vírus presente, que não contamina mais, esse paciente sai da UTI Covid e vai para a UTI normal.
Importante.
Né? Porque ele não tem mais o risco de transmissão, né, de vírus. Ele continua, às vezes, doente, continua grave, muitas vezes se recuperam, a gente tem casos de recuperação efetiva, mas ainda tem muitos que ainda necessitam ainda uma permanência mais prolongada, e alguns, infelizmente, vêm a falecer ainda decorrentes de complicações decorrentes de todo o evento, né?
Tá certo. Doutor, eu queria fazer um parênteses aqui, né, até porque é um tema acho que não podemos deixar de falar. Queria que o senhor falasse um pouquinho, doutor, sobre o projeto Telescópio. Muito rapidamente nos explicar o que foi. O hospital aqui de Vacaria foi, né, escolhido para participar desse projeto. Teve importante participação sua aí. Nos explica um pouquinho, doutor. Projeto Telescópio.
Bom, o projeto Telescópio é um projeto de estudo científico promovido pelo Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, que é considerado hoje, por 11 anos consecutivos, o melhor hospital da América Latina, né? E que resolveu, montou lá dentro do hospital o que se chama de telemedicina. Inicialmente, a telemedicina funcionava lá dentro do hospital lá, Albert Einstein, vendendo serviços para UTIs e emergências remotas, então em locais que não tinham acesso à tecnologia e abordagens de rotinas imediatas assim, de informações médicas. E também para Petrobras, para orientações de telemedicina em navios em alto mar e plataformas marítimas, né? E foi uma coisa que deu certo, né? E eles resolveram então ampliar o escopo da telemedicina no sentido de tentar fazer com que o Brasil também tivesse a possibilidade de receber informações técnicas em tempo real e interações médicas especializadas nos serviços de UTIs e nos serviços de urgência e emergência, né? E foi feito, então, um trabalho científico, né, um trabalho de pesquisa, que demorou 2 anos e meio, 3 anos, e foi fechado agora, ontem foi fechado 15 mil casos, né, quer dizer, um trabalho cientificamente robusto, e o Hospital de Vacaria, através da UTI, foi convidado para participar desse trabalho, e foi dado ok e foi selecionado entre 440 UTIs no Brasil, 30 UTIs foram selecionados para participar desse trabalho. Com dois braços, um braço de coleta de dados e um braço de intervenção. O que, que é isso? Metade das UTIs, 15 UTIs, ia só informar os dados técnicos solicitados para o trabalho e 15 UTIs iriam receber intervenção dos médicos do Albert Einstein, né? Infelizmente a nossa foi sorteada no braço de informações de dados e não recebemos então as orientações, mas vai ser disponibilizado todos os protocolos do hospital Albert Einstein para a nossa UTI aqui, né? Então, esse trabalho é um trabalho robusto, um trabalho efetivo que vai mostrar o impacto de tempo de permanência e de mortalidade, além de outros dados científicos que vão ser levantados em estudos estatísticos, né, para melhorias de serviços em geral, né? Então, a gente tem muita satisfação, muita honra de ter participado como pesquisador, né? E aqui eu agradeço ao nosso enfermeiro Juliano, que foi incansável em sempre trazer os dados estatísticos e de informação atualizados dentro do padrão que o Einstein exigia, né? Recebemos ontem uma menção de agradecimento muito interessante numa live do Hospital Albert Einstein, e isso aí vai ser para o futuro uma coisa que possivelmente vai ser expandido no Brasil, né, essa parte de telemedicina. Uma experiência nós tivemos, apesar de nós não termos a intervenção na nossa UTI geral, teve uma intervenção na UTI COVID. Durante 2 a 3 meses, os médicos do hospital Albert Einstein orientaram os médicos da UTI COVID com relação a tratamento e abordagens técnicas de UTI. Então, é uma coisa que provavelmente vai vir para ficar isso aí.
Em matéria, né, doutor, de UTI, nada irá substituir o médico presencial, mas essa é aquela chamada telemedicina de apoio, né?
Exatamente. Por que isso? Porque a gente não consegue estar atualizado em todas as áreas do conhecimento hoje em dia, né? E esse pessoal, eles têm uma atualização focada dentro das especialidades. Então, se precisa um neurologista, vai lá um neurologista com todo o cabedal do conhecimento. Se precisa um endócrino, vem um endócrino com todo o cabedal do conhecimento. Se precisa um cardiologista, vem o cardiologista com todo o cabedal do conhecimento, né? Dá a orientação específica, né, para o caso que a gente tenha, né?
Tá certo. Tá? Doutor, tirando a questão do projeto que o senhor explicou e da medicina de apoio, o doutor Clever, né, como um profissional experiente, né, de muito tempo de profissão, a telemedicina, ela está ainda com uma regulação muito incipiente, né, doutor? Ainda muito, e como tudo novo, muito discutido. Muitas posições a favor, muitas posições contra. Como é que o doutor Clever entende aí a telemedicina? Qual é que é a sua opinião pessoal aí como profissional?
Como tudo, né, tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é a disseminação de conhecimento focado e objetivado para o atendimento do paciente. Isso, é, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que veio para ficar, né? E tem o lado ruim, que é o lado de exploração comercial, né? Em que essa área é uma área que, como qualquer área de qualquer área comercial, né, se intromete muitas vezes gente a fazer coisa que não deve, né? Então, nós temos sérias restrições a esse tipo de abordagem, em que querem, digamos assim,
mercantilizar
a parte, digamos, da medicina, que de certa forma ainda não está regulada, né? Isso aí vai depender de uma regulamentação, e como todas as coisas no mundo, né? O que for bom vai ficar, o que for ruim vai desaparecer, né? Então, é como em qualquer profissão. Muitas vezes a gente vê na área do direito, na área da medicina, pessoas assim trazendo novidades fabulosas, né? Que momentaneamente com um marketing associado traz um aspecto chamativo, se comercializa um determinado tipo de coisa e na sequência cai por terra. Por quê? Porque não tem a efetividade, né, da ciência, né, da profissão, né? Então, isso aí, ao meu ver, é uma coisa que veio para ficar. O que vai sobreviver é o que for bom, o que for ruim vai cair por terra, né?
Seleção natural de Darwin
exatamente,
ainda persiste. Né? Tá certo. Doutor, excelente, né, esse projeto Telescope aí. Obviamente que o senhor está de parabéns junto com os demais aí. O Juliano, inclusive, sempre nos acompanhando aqui. Doutor, olha só, já temos uma pergunta do Jani, vamos dar prioridade ali.
Bom, muito controverso, viu, esse aspecto de tratamento precoce, né? Nós temos visto na imprensa, né, a briga, né, sim ou não polarizado, né, politicamente, direita e esquerda, né? Uns apoiando, outros negando, outros dizendo que é a panaceia do momento de resolver todos os problemas, né? O que nós temos que nos basear, nós médicos? Nós temos que nos basear numa coisa chamada ciência médica. E a ciência médica, ela se faz através de experimentos e comprovações, né? Os experimentos e comprovações são feitos através de trabalhos científicos, onde se compara uma coisa com a outra e se tira uma conclusão. Se nós formos buscar informações em centros de excelência, científicos, onde nós buscamos a verdade das coisas, eu tenho a dizer assim que, infelizmente, a gente não tem o amparo da efetividade desses medicamentos em definitivo. Isso não quer dizer que os medicamentos não funcionem e que não deem respostas. O que nós temos a dizer é que, assim, ó, definitivamente os medicamentos não foram, não se bateu o martelo e dizer, bom, esse aqui é o medicamento para essa causa. Né? O que se vê é o que se vê na imprensa. Né? Como é uma doença nova, se sabe pouca coisa a respeito disso. Né? Então, nesse sentido, eu posso dizer pessoalmente o seguinte, que não tem nenhum medicamento efetivo que diga que a cura é efetiva para o vírus do Covid-19.
E o Vida e Saúde vai ao intervalo comercial e voltamos em instantes tratando deste assunto tão importante que diz respeito à nossa saúde. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, aqui na tua Rádio Cacique neste sábado, com o patrocínio da Unimed, com planos familiares, planos empresariais.
Um medicamento lá nos Estados Unidos, que foi pesquisado e que foi o que mais se aproximou, é um medicamento que, sob o ponto de vista de saúde pública, não é possível se utilizar, só a nível hospitalar, né? E que custa muito caro. Né? Os outros medicamentos, eles, infelizmente, apesar de todos esses comentários que se traz aí de experiências, eles, sob o ponto de vista, note bem que eu quero diferenciar bem, sob o ponto de vista de efetividade científica, não tem comprovação a nível de trabalhos sérios e definitivos. Isso não quer dizer que não se possa usar. Até eu uso os medicamentos. Eu uso por uma convicção de que, quando não se tem a possibilidade de oferecer um tratamento curativo, se tem que oferecer alguma coisa que se tenha a noção de que possa essa coisa, digamos, resolver uma doença. Então, na declaração de Helsinki, que é uma declaração da Organização Mundial de Saúde, ela diz o seguinte, que quando não se tem um tratamento efetivo para uma doença, em definitivo, o médico e o paciente podem os dois usar o que quiserem. E isso tem que ter um acordo comum entre o médico e o paciente. Então, a ciência médica abre essa questão para que o médico e o paciente, entendendo que é uma possibilidade de recuperação ou de cura, se possa utilizar um determinado tipo de tratamento. Né? Agora, a nível de saúde pública, em definitivo, e a gente já viu brigas ministeriais a respeito disso, né, de ministros não querendo, digamos assim, efetivar um tipo de medicamento, eu acho que tinha, de certa forma, razão em função de que ele também tem uma responsabilidade associada à parte científica. Né? E aí se abre uma polêmica muito grande. Qual é a responsabilidade também dele com relação às vidas das pessoas? Né? Então se abre uma discussão filosófica, que eu vou dar um pequeno exemplo para vocês verem como é difícil se determinar e se tomar uma posição. Um exemplo muito simples e muito básico é uma experiência psicológica que se fez nos Estados Unidos, em que existia alguém, digamos, com uma posição bem marcada, bem definida, e é baseado numa experiência que era o seguinte, Suponhamos que tinha uma estrada de ferro em manutenção e que essa estrada de ferro se abria em duas e que num lado estava um trabalhador reparando a estrada e do outro lado cinco trabalhadores. E aí vem o trem descarrilhado ou desfreado e o maquinista tem a opção de virar para um lado ou virar para o outro. Aí é perguntado à plateia, qual a opção que o maquinista tem em relação a matar um ou matar cinco? Quem mataria um e poupava cinco vidas, quem mataria uma vida e perderia cinco? Praticamente todos na plateia concordaram que o maquinista deveria desviar para onde tivesse uma pessoa e poupar cinco vidas. Né? Foi unânime. Na sequência, né, o apresentador pergunta o seguinte, né, e se essa uma pessoa fosse um filho ou um pai? Fosse teu filho, fosse teu pai. Para onde o maquinista deveria ir? Né? Quer dizer, se perdeu a convicção, né, da certeza de que uma vida valia mais do que cinco vidas. Né? Se perdeu a convicção. Né? Por quê? Porque foi colocado um outro elemento, né, de questionamento. Né? Então, é o que hoje se apresenta para nós, uma questão filosófica de trata ou não trata. Né?
Sim.
E eu digo o seguinte, felizmente no Brasil, os médicos têm a liberdade de oferecer o tratamento que entenderem. Né? E isso é amparado pelo nosso Código de Ética Médica e pelo nosso Conselho Federal de Medicina.
Certo. E nesse tema, doutor, uma coisa é uma evidência. Uma coisa é uma evidência científica e uma coisa ainda muito diferente é uma evidência científica na área médica, onde tem que estar lastreado. O senhor mesmo falou no estudo aqui do hospital quantos mil casos vocês tiveram que submeter para eles que estão fazendo um estudo em todo o Brasil. Por quê? Porque estudos randomizados têm que passar por muita maturação. Né? Isso é desde de sempre na medicina. Doutor, a respeito de UTI, uma questão simples que as pessoas nos mandaram a pergunta aqui. Doutor, o paciente evoluiu bem da UTI, por que que não sai direto da UTI para casa? Sempre tem que voltar para o quarto e tal. Tem uma explicação para isso, doutor?
Tem. O fato do paciente ter alta do UTI não quer dizer que ele esteja em condições de sair da UTI e ir para casa. Né? Ele está em condições de sair da UTI, ele ainda está doente e tem necessidade ainda de um suporte de tratamento complementar. Né? Ele não está necessitando mais de respirador, não está necessitando mais de drogas para manter a pressão, não está necessitando mais de procedimentos de cuidados intensivos. Isso não quer dizer que ele não esteja ainda doente e ainda em condições de, digamos assim, de vir a piorar. Então, por isso que ele sai da UTI nessa condição. Né? Se nós tivéssemos dado alta da UTI para casa, né, certamente ele não precisava ter ficado na UTI, porque isso aí tem um tempo de demora para recuperação, né? Então, as pessoas têm que entender esse estado, que a UTI é uma situação crítica e que se saiu da UTI para casa, alguma coisa está errado. Né? Ou a UTI ficou com ele tempo demais, né? Ou a internação era desnecessária, né? Então, alguma coisa nesse inteirinho ele tem que ser questionado. E uma das questões assim, que a nossa UTI aqui tem como fora do padrão é o tempo de internação na UTI. Nós temos ficado até na UTI com mais tempo do que, digamos, as outras UTIs ficam. Né? Em contrapartida, nós temos menos tempos de reinternação na UTI. Quer dizer, os pacientes que saem da UTI geralmente não voltam por doença para UTI. Voltam por outras patologias, por não pela mesma doença.
Né? E é importante isso. Isso. Doutor, olha a pergunta de ouro aqui. Existe uma expectativa de tempo aí que se possa afirmar ainda para o término da pandemia, já que já estamos com as vacinas?
Eu diria que não, né? Que não tem, por causa que nós temos essas outras cepas que a gente não sabe qual é a resposta para a vacina. Mas, uma vez vacinado 60% da população, vai cair efetivamente grande parte de contaminação, né? E a expectativa aí que se tem até 80% de vacinação, aí então eu acho que até o fim do ano é possível que se tenha um arrefecimento das contaminações, né? Porque se nós formos vermos a nossa população e quantos foram confirmados, é um índice baixo, né? É um índice baixo. Relativamente à expectativa de que fosse contaminar 80% da população, que foram os primeiros números, né? Foram os primeiros números lançados, assim, que 80% das pessoas iriam ter o contato e ter contágio, né? Então, nós temos 4.500 casos confirmados para uma população de 66 mil, né? É relativamente pouco, né? Mas isso, digamos, também é uma coisa favorável, né? É um dado favorável, né? Porque eu acho que, apesar de tudo, funcionou. O distanciamento social, o uso de máscaras, né? O uso de higienização das mãos, né? O fato das entidades comerciais colocarem à disposição os anteparos, né? Tudo isso aí eu acho que foi uma coisa assim efetiva nesse sentido aí de segurar a barra aí.
Que bom, tá dando certo, né, doutor?
Exato.
Doutor, eu vou puxar um assado aqui, uma pergunta que eu acho importante, tem tudo a ver aí com UTI, né? E por que que eu falo isso? Porque hoje todos os clientes Unimed Alto da Serra, eles têm o serviço da Unier, né? Que é o serviço de transporte aeromédico e também de transporte terrestre. Todos os clientes Unimed hoje aqui da Unimed Alto da Serra têm Unier. E doutor, Unier aciona aqui o serviço de remoção. Hoje nós temos 3 veículos, 3 UTIs móveis que ficam com a base ali junto à clínica, mas que servem toda a nossa região. Com a sua experiência aí nessa área de UTI, qual é a importância ou a relevância, doutor, destes serviços neste contexto aí atual dos serviços de UTIs ou no próprio Covid?
Muito importante, porque quando se necessita remover pacientes de alta complexidade, que são os pacientes de Covid, há necessidade de uma estrutura que atenda a necessidade específica do doente crítico. E essa é a UTI móvel. Então, a UTI móvel, realmente, ela é uma UTI móvel. Por legislação, ela tem que ter todos os equipamentos que tem praticamente numa UTI, né? Respirador, né? Bombas de infusão, medicamentos, kits de várias necessidades de procedimento, até, por exemplo, kit de parto tem que ter dentro de uma UTI móvel, né? Kit de drenagem de tórax, né? Kit de acesso venoso, de intubação, né? Então, na prática, uma UTI móvel, ela tem todo o cabedal de material necessário para o médico intervir, como se fosse uma UTI normal, né? E a rede de capilarização da Unimed é importantíssima nesse sentido, né, de transportar os pacientes que são críticos e necessários, né? E a Unier, né, também tem então as aeronaves que são contratadas, né? Só que o pessoal tem que ter ciência muitas vezes que a Unier é acionada e é negado o transporte, mas às vezes é por vontade do paciente, não a vontade do paciente, ela não está contratada no serviço da Unier. A Unier está contratada a necessidade da sobrevida do paciente, da necessidade técnica de sobrevida. Por exemplo, alguém interna aqui em Vacaria e quer ir para Porto Alegre o quer ir para Porto Alegre, ele não está contratado pela necessidade de ir para Porto Alegre, né? Então, às vezes, tem pessoas que não compreendem isso, que a Unier não vem buscar algum paciente por vontade própria do paciente. Então, aí, não entra dentro do sistema daquele pagamento mensal que a Unier dispõe, né?
Tem que não ter condições de dar continuidade ao tratamento aqui para transferir.
Exatamente. Então, a simples vontade da pessoa se tratar em outro local e chamar, acionar a Unier, ela dentro de um contrato, ela não tem a cobertura. Pode chamar eventualmente particular, mas isso aí tem que se ter a noção bem objetiva desse tipo de chamada, porque ela é feita, a chamada é feita a nível técnico, médico e técnico. Se tem uma indicação médica, técnica, para se transportar, é transportado dentro do sistema, digamos assim, Unier, né? Fora do sistema Unier, aí sim, aí tem a pessoa quer se tratar fora, né? Então é a vontade dela, que não é uma indicação médica, nem uma indicação técnica, aí está fora do sistema, a Unier pode vir aqui buscar particular, né?
Tá certo. Doutor, uma pergunta assim, ó. Quando estourou a pandemia, ali meados do ano passado, abril, maio, a gente viu muita gente que não entende do assunto opinar e fazer críticas desmedidas. Ah, mas por que que não, o hospital tem só 10 leitos de UTI, não tem mais? Olha, aí agora vai faltar. Na realidade, doutor, numa situação que não de pandemia, numa situação normal, esses 10 leitos que o hospital tem da sua UTI, ela segue uma estatística pelo número da população. E está dentro dessa estatística, né, doutor?
Exato, tá, atende a necessidade.
E assim estamos finalizando mais um programa Vida e Saúde neste sábado aqui na tua Rádio Cacique. No sábado que vem, neste horário, estaremos de volta, sempre trazendo assuntos de grande interesse da nossa comunidade. Música.